Quantos amam este livro? Quantos amam este livro? Abanam o livro? Quantos creem neste livro? Quantos lê este livro diariamente? Vão abanando cada vez mais e mais, mais. Não pare de abaná-lo. Se você ama este livro, crê neste livro, por que você não o lê diariamente? Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6. Vamos lá. Sabendo que as bênçãos deste santuário, desta membresia, deste corpo de Cristo, vai muito longe. São muitos estados e cidades brasileiras, são muitos países a esta hora, não obstante a diferença de fuso horários, que estão prontos para receber as bênçãos do Senhor. Nos dias da cruzada, lá em Portugal, lá em Curitiba no Brasil, Portugal lá na Europa, as pessoas vomitavam enfermidades e eram curadas. Terça-feira passada recebemos aí, através do nosso departamento de mídia, os recados de imediato, que lá na Irlanda os irmãos vão dormir depois das 2 da madrugada, reunidos em igreja, assistindo aqui o culto. Assim está acontecendo na Inglaterra. E o que acontece é que a agenda do pastor Gilmar é concorrida, a prioridade aqui da igreja, e eles estão ligando, mas eu não estou podendo ir lá. Não estou podendo. Mas assim que puder, e a igreja me der permissão, eu vou ajudá-los. Mas quero que a igreja seja criteriosa comigo, porque o meu dever principal é aqui. E quanto mais vocês forem criteriosos comigo e me cobrar isso, eu vou ficar mais satisfeito ainda. Eu quero me gastar e me deixar gastar em prol de vocês. Aí quando vocês estiverem melhor do que já estão, vocês vão. Eu mando uns para a África, outros para o Congo, outros para Moçambique, outros para o Zimbábue e fico aqui. Diga a glória. Mesmo? Quantos querem ir para a Inglaterra? Bem, por que não dizer amém? Glória a Deus, glória ao Senhor. Gálatas capítulo 6, vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, versículo 10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Com a Bíblia aberta, porque Bíblia é boa e aberta, senão fica empoeirada. E Satanás não tem medo de Bíblia empoeirada. Satanás tem medo de Bíblia aberta, vivida por nós. Tome assento com a Bíblia aberta, aí onde nós lemos. Glória ao Senhor para sempre. Amados e queridos irmãos aqui do santuário e todos que estão de distante, em o nome do Senhor Jesus, vamos caminhar mais uns passos na nossa meditação acerca da colheita de acordo com a semeadura, a lei da colheita de acordo com a semeadura. É o que a palavra de Deus está nos dizendo quando diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isto também colherá. É bom sabermos e relembrarmos sempre de que o reino de Deus existem leis, assim como a nossa nação, como é uma união, e tem um código de leis, de éticas, tem de fato todas as suas leis, o reino de Deus também tem as suas leis. E todos nós, os filhos de Deus, necessitamos urgentemente conhecer as leis espirituais do reino de Deus, para aplicá-las às nossas vidas e então prosperarmos materialmente, financeiramente e amadurecermos espiritualmente. Vou voltar a dizer-lhes isto. Se nós tivermos o desejo ardente de conhecermos as leis espirituais do reino de Deus, as leis espirituais que a Bíblia apresenta, e aplicarmos cuidadosamente as nossas vidas, nós vamos viver felizes, vamos viver prosperamente, seremos abençoados em tudo que fizermos, seremos abençoados em tudo que vier às nossas mãos e alcançaremos maturidade espiritual. Muitos não recebem as bênçãos de Deus por ignorância espiritual. Daí porque diz a palavra de Deus, o meu povo perece, sofre, perde por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que você conhece as leis espirituais e põe elas em práticas, você está entrando pela porta da bênção, você está entrando pelo caminho da felicidade. Vale a pena relembrarmos que uma primeira lei da colheita, de acordo com a semeadura, é esta. Às vezes, muitas das vezes, nós colhemos o que nós não plantamos. Nós colhemos o que nós não plantamos. Esta verdade, este primeiro aspecto, tem sentido positivo e negativo. Por exemplo, no sentido positivo, nós desfrutamos de tantas bênçãos de Deus, sem pagar nada, sem ter que pagar nada por elas. A exemplo do que nos diz a Bíblia, em Mateus 5,45, pois Deus é bom, é justo, e faz com que o sol nasça para todos, há justos e há injustos. A Bíblia diz, Deus é bom, pois manda a chuva para todos, para bons e para ruins. Aí está, muitas das vezes nós colhemos tantas coisas boas que nós não plantamos, não pagamos nada por isto. Jesus falando da vida, diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, por que andais ansiosos? Olhem para os lírios dos campos, que não tecem. Olhem para as aves do céu. Vejam como elas são. Não semeiam, nem colhem. Todavia o Pai Celestial as alimenta. E não valeis vós muito mais do que as árvores e as aves? Por que andais inquietos? Quantas coisas nós desfrutamos, nós colhemos, nós usufruímos, sem termos gasto nada. E uma delas nós conferimos aqui, este direito de respirar, este fôlego de vida, este oxigênio gratuito que aí está. Nós respiramos e não pagamos nada por isto. Se você diz que o ar está poluído, a culpa é da nossa sociedade. A culpa não é de Deus. Meus irmãos, mas nós conferimos no aspecto negativo. Muitas das vezes nós colhemos o que nós não plantamos. Colhemos, sofremos, choramos acerca de coisas que nós não plantamos. Olhem para mim. Sabe por quê? Porque existem consequências na vida. Existem dificuldades, dramas, contratempos na vida. E às vezes nós colhemos o que não plantamos. É um filho que age errado. É uma filha que age errado. É um pai que age errado. É uma mãe que age errado. É um divórcio que traz consequências a um filho, a uma filha. São coisas que nós não plantamos, mas muitas das vezes somos obrigados a colher. Mas ainda há uma esperança. Olhem para minha mão. Se houver alguém aqui, perto ou longe, fazendo colheitas amargas, colhendo, pagando por aquilo que não fez, colhendo por aquilo que não plantou, ainda há esperança. A Bíblia diz, não desfaleçamos, não desanimemos e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo certo colheremos. Bendito seja o Senhor. Quantos entendem isto? Você não pode ser mau só porque estão sendo mal para com você. Você não pode devolver malignidade só porque estão agindo com malignidade contra você. Você não pode devolver com mentiras e artimanhas só porque estão agindo fraudulentamente com você. Se você está colhendo consequências daquilo que você não plantou, não desista de continuar agindo correto, semeando bem. Se você não desanimar, um dia Deus mudará a tua sorte e você fará uma boa colheita. Quantos creem nisto, diga amém. Meus irmãos queridos, nós conferimos, e hoje eu quero lhe dizer tudo, que muitas das vezes, ou sempre, nesta lei espiritual de colher conforme o que plantou, nós colhemos conforme a espécie que plantamos. Se você ler Gênesis capítulo 1, de 11 a 12, diz: haja sementes e frutos segundo a espécie. Se você ler Gênesis capítulo 1, de 20 a 22, diz: haja animais segundo a sua espécie. Se você ler Gênesis 1, de 24 a 25, diz: haja plantas, árvores, segundo a sua espécie. E diz: e houve animais segundo a sua espécie. Houve plantas segundo a sua espécie. Houve sementes segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Não tem jeito de você plantar espinho e colher maçã. Não tem jeito de plantar espinho e colher peras. A colheita é de acordo com a espécie do que você plantou. Por isto a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Que no original significa: para Deus não se vira o nariz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto colherá. Você colhe segundo a espécie que está plantando. Levante a sua mão comigo em um ato de fé. Não verbalize a resposta, mas eu vou lhe perguntar: como será a sua colheita? Pare e pense. Como será a sua colheita? Se a Bíblia diz que a colheita é de acordo com a semente que foi plantada, qual será a sua colheita? Agora vá baixando a mão e responda para Deus. O que é que você está plantando na sociedade, na sua casa, na sua família recém-construída ou constituída? O que é que você está plantando? Tudo que você semeia redunda-se em críticas, condenações, palavrões, mentiras, imparcialidades, gritarias, descrenças, insegurança, todo tipo de coisas feias e erradas. É este tipo de semente que você está usando? Então, se você não mudar a qualidade da sua semente, você vai colher isto aí multiplicado. Receba mais uma vez a graça provedora de Deus, a graça transformadora de Deus para mudar esta semeadura. Receba paciência, receba o amor, receba confiança, receba honestidade, receba franqueza, receba integridade, receba verdade, receba luz, receba fé, receba tranquilidade, receba em nome de Jesus Cristo. Quantos declaram: eu estou recebendo, eu estou recebendo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero voltar a lhe mostrar uma outra lei. Sabe o que é? Não esqueça disto agora. Você tem que entender que a colheita, ela é feita em uma época diferente da plantação. Diga comigo, a colheita é feita em uma época diferente da plantação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3 diz assim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. 1 e 2. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aí o versículo 2 diz, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Arrancar aí não é estragar, é a colheita. Então todos digam comigo, com muita convicção, diga assim, o tempo de plantar é um, o tempo para colher é outro. Quantos podem repetir isto? Um, dois, três. Esta lei também tem dois aspectos, positivo e negativo. O tempo de plantar é um, o tempo de colher é outro, irmãos. E por que o tempo de plantar é um e o tempo de colher é outro? Existe muita gente boa por aí, enganado e pensando que Deus perdeu a memória. E pensando que Deus perdeu a integridade. E pensando que Deus perdeu a justiça. E pensando que Deus perdeu o juízo. Sabe por quê? Olhe para o pastor Gilmar. Muitas das vezes, como redundância, eu digo, geralmente, Deus leva muito tempo para entrar com julgamento. Geralmente, Deus leva muito tempo para julgar os erros, os pecados, as falhas, as fraquezas. E porque Deus, às vezes, leva até anos para julgar. Muitos chegam a pensar, está tudo bem. Não está não, meu filho. Não está não, minha filha. Se plantou errado, não está. Ah, mas eu fiz isto. E ficou do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque existe um tempo para plantar e outro para colher. Pastor, mas está dando até tudo certo. É porque existe um tempo de plantar e um tempo para colher. Olhem bem para esta minha mão e ouçam o que eu vou ensinar para vocês com um exemplo no Antigo Testamento. Depois você vai ler Levíticos capítulo 1, capítulo 25, de 1 a 7. Ou Êxodo 25, 10 e 11. Levíticos 25. O Senhor Deus disse assim, guardarás para mim um ano sabático. Que é isto, pastor Gilmar? Vocês vão plantar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos. No sétimo ano, vocês não plantam. É o ano sabático. Deixa a terra descansar. Deixa a terra descansar. E eu ensinei aqui uma ocasião. No ano sexto, eu vos darei uma bênção que se estenderá por três anos. Que é para o sétimo. É o oitavo da plantação e o nono da colheita. Quanto dizem glória? Mas o Senhor Deus disse assim, guardareis para mim um ano sabático. Ninguém plantará nada. Deixa a terra descansar. Israel guardou isto aí por um tempo, depois esqueceu. Nada de ano sabático. Plantava. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano, ninguém lembrava-se do Senhor. E aí foram anos e anos. Diga-se comigo, Israel não guardou o ano sabático. A terra não teve descanso. Diga, Israel plantava no ano sabático. Era desobediência. Agora escute, sabe qual foi o resultado? Deus permitiu Israel passar 70 anos em cativeiro lá na Babilônia. Aí a terra descansou. Aí a terra descansou. Estão entendendo? Há um tempo para plantar e outro para colher. Demorou, mas um dia o Senhor Deus entregou Israel na mão do rei da Babilônia. Passaram 70 anos lá sofrendo, aí a terra descansou. E se eu fosse fazer matemática com vocês, estes 70 anos corresponde a todos os anos sabáticos que eles desobedeceram e plantaram. Eu quero ouvir a sua voz dizendo, diga comigo, eu quero a bênção de Deus. Eu tenho que entender, há um tempo para plantar e uma outra época para colher. Diga, se eu plantar errado, pode até demorar, mas eu vou colher. Chegará o dia da colheita. Mas vamos ao aspecto positivo desta verdade. Um tempo de plantar, outro de colher. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Olha que beleza de revelação. Versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem. Com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que a desgraça poderá cair sobre a terra. Por enquanto basta isto, lança o teu pão sobre as águas, aleluia, e depois de muitos anos, o tempo de lançar, pão aí não é propriamente o pão, é a semente, é as suas obras, são suas ações, são aquilo que fazemos, lança o teu pão, depois de muito tempo, até parece que Deus não está vendo o nosso esforço, o nosso jejum, nossas pregações, nossos anelos, nosso ministério, até parece que Deus não está atendendo o nosso clamor. Tenha calma, há um tempo para plantar e há um tempo para colher. A tua vez vai chegar e você vai colher. Diga glória. Lança o teu pão sobre as águas. Alguns intérpretes da Bíblia acham que Salomão estava lembrando-se do rio Nilo, que é o rio Nilo. Desde a sua nascente, que começa lá na África, ele tem uma temporada que ele vai enchendo, transbordando, que só falta invadir a moderna cidade de Cairo. Eu já estive lá. E vai enchendo. Só é que depois que o Nilo vai secando, voltando as suas águas, fica só aquele pântano. Aí o povo aproveita para lançar a semente e a colheita é muito grande. Alguns acham que Salomão estava lembrando-se do rio Nilo, dizendo, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos anos o terás de volta. Outros pensam que Salomão está se referindo às suas frotas, aos seus grandes navios, que saiu em viagens anos e anos a outros reinados, buscando madeira, ouro, ferro, e quando voltava, vinha cheio de riquezas. E alguns pensam que Salomão chamava isso de pão, porque daí vinha o alimento da nação, e dizia, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos anos o verás. Para mim, missionário, porque eu sou missionário, o meu pão é esta semente, porque as águas na Bíblia representam também nações. Aleluia! Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos anos o terás de volta. Levante a mãozinha comigo, mão santa. Eu pedi para você levantar a mão só para ajudar o seu irmão. Vamos dando as mãos assim. E vá dizendo, não desfaleça. Não desanime. Sabe por que ainda não chegou a bênção? Porque existe um tempo para plantar. E um outro tempo para colher. Mas esteja certo. Se você plantou no tempo certo, a colheita também será certa. Se você plantou bem, você vai colher abundantemente bem. Segure a mão do irmão e ore com ele. Alguém está orando. Aleluia. 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 Oh, aleluia! Enquanto você segura a mão do irmão, eu quero que você segure. Eu vou ler Provérbios 11, 18. Aleluia! Provérbios capítulo 11, versículo 18, diz-nos assim: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Segure a mão do irmão, porque Deus traz algo muito sério ao meu coração. Aleluia, aleluia. Há um tempo para plantar e outro para colher. Isto tem aspecto positivo e negativo. Deixa eu mexer de novo no negativo. Segure a mão do irmão. Vocês já descobriram que poucos patrões são bons igual o pecado? Ah, para com isso, pastor. Poucos patrões são bons igual o pecado. Eu vou dizer bons entre aspas. Pode segurar a mão do irmão. Poucos patrões são pontuais, igual o patrão chamado pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado, logo o pecado paga. O pecado retribui. O salário do pecado, a colheita do pecado. Irmão, o salário do pecado, primeiro, é grande. Segundo, não atrasa. Terceiro, sempre é reajustável. O salário do pecado não atrasa. É grande, sempre corrigido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra do Senhor diz: aquele que vai andando, chorando, gemendo, alabada candaraba cheia, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida, com os seus molhos, com as suas colheitas. Agora ore com o irmão e diga: a tua boa colheita vai chegar, porque você está plantando bem. Diga: não desista. A demora é porque um tempo é da plantação, a outra é da colheita. Depois eu vou continuar. Ore com seu irmão, ore com seu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Quantos têm certeza de que vai chegar o tempo da sua boa colheita? Aleluia, aleluia. Diga bem alto: Satanás tem que ouvir isto. A minha vez vai chegar. A minha bênção vai chegar. Diga para Satanás ouvir: eu sei como é que eu estou semeando. Eu sei como é que eu estou plantando. Eu conheço o tipo da semente. Diga: a minha bênção vai chegar. A minha vez vai chegar. Aleluia! Você vai ser mais do que chique, você vai ser mais do que notório, você vai ser mais abençoado ainda. A tua vez vai chegar. Lança o teu pão sobre as águas. Adore a Deus com liberdade. Adore a Deus com liberdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Às vezes a gente colhe o que não plantou, mas a gente também colhe de acordo com a espécie que plantou. Mas há um tempo de plantar e outro de colher. O Espírito do Senhor me dá inspiração para dizer-te, querido irmão, mais esta verdade: sempre colheremos mais do que o que semeamos. Eu gostaria de ouvir a voz de todos. Será que todos podem falar? Sempre, sempre colheremos, sempre mais. Perceba que eu não disse mais, eu disse mais. Mais do que o que semeamos. Vamos trocar isso em miúdo. Vamos dizer assim: sempre colheremos mais do que o que plantamos. Mas é claro, nós sempre vamos colher mais do que o que plantamos. E esta lei também tem dois aspectos. Ela tem aspectos positivo e negativo. Primeiro, vamos conferir Jesus dizendo isto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Aleluia. Eu anunciei o quê? Mateus 13. Vamos ler a partir do versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Aleluia! Jesus disse que quando a semente pega e quando ela resolve produzir, você colhe no mínimo a 30, a 60 ou até a 100. Então vamos repetir: nós sempre colheremos mais do que o que plantamos. Aleluia. Querem ver isto no aspecto negativo? Oséias capítulo 8, versículo 7. Hoje é dia de você sair daqui encharcado de Bíblia. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Pronto, já está bom. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Sempre haveremos de colher mais do que o que plantamos. Olhe para a minha aliança. Aqui, eu poderia lhe dar aqui 1, 2, 3, 4 exemplos de colheitas multiplicadas muitas vezes além do que foi plantada. Mas vou dar-lhes um exemplo. Sabe qual era? O exemplo de Jacó. Exemplo de quem? O exemplo de Jacó. Vamos lá. Jacó era irmão de? Ambos eram filhos de? De Isaac com? Rebeca. Mas estão bons de Bíblia, hein? Vamos repetir isto. Jacó era irmão de? Ambos eram filhos de? Não, mas não era só de Isaac, pare com isso. Isaac e Rebeca, tá bom. Um dia Isaac disse assim: meu filho Esaú. Esaú era um homem corpulento, cheio de pelos, homem de caças, homem do campo. Jacó era mais pacato, era mais do lar, parece que tinha pouca barba. E nós sabemos, um dia Isaac disse assim: meu filho, prepara um guisado para mim, vai em busca de uma caça. Eu estou parafraseando, daquela que você sabe encontrar. Prepara uma comida para mim, para que eu te abençoe. Aí nós já sabemos, a mãe deles, como é o nome da mãe de Isaac, a mãe de Jacó, Rebeca, disse: vem cá. O que foi, mamãe? Vem cá, Jacó, rápido. Jacó, meu filho, eu escutei uma coisa, que se não agir agora, você vai ficar para trás. Isto é irreparável. Toda casa dividida só dá nisto. Diz: olha, o teu pai disse assim, assim, assim para Esaú. Vem cá, prepara este guisado e leve e recebe a bênção. Minha mãe, minha voz é diferente, o meu cheiro é diferente, meus braços são diferentes. Vem cá, imola o cordeiro, deixa comigo, passa do pelo do cordeiro aqui pelo pescoço, pelo braço, vai lá e oferece. Não demorou muito. Jacó, cujo nome significa suplantador, aquele que vem se enganando, chegou e disse assim: pai, aqui está a caça que pediste, a comida. O pai já estava velho, mas não estava bobo, não era louco. Ele disse: mas foi tão rápido. Ele disse: é assim mesmo. Aí trouxe: encosta aqui, meu filho. Ele cheirou e disse: o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. Ah, meu pai, pare com isso, me abençoe. E ele foi abençoado. Quando terminou de comer, de impetrar a bênção, Esaú chega com toda a pressa. Aí nós já sabemos. Pai, aqui está meu filho. O que que se passa? Eu já te abençoei, eu já comi. O que foi? Oh, meu pai, não ficou nenhuma bênção para mim, não. Eu entreguei as bênçãos a Jacó. A mãe de ambos, percebendo isso, disse, isso é muito sério. Teu irmão vai querer matar-se, como era o nome dela? Rebeca. Vai para a casa de meus irmãos, meus parentes. Depois de um tempo, tu voltarás. Vai começar a colheita. Primeiro, nunca mais Rebeca viu a Jacó. Quando ele voltou, ela já havia morrido há tempo. Primeiro sofrimento. Agora vamos ver de que jeito Jacó colheu. Primeira colheita de Jacó. Sabe qual foi? Jacó, que enganou seu pai, Isaac, ele foi enganado várias vezes. Primeiro ele foi enganado no salário. Labão dizia, trabalha por tanto e eu te dou tanto. Na hora do acerto era diferente. Labão dizia, espera aí, as ovelhas malhadas serão tuas, as não malhadas minhas. No dia de acerto, não, vamos mudar. Eu fico com as malhadas e você com as outras. Está bem. Fazia diferente. Diz, vamos mudar de novo. Agora eu fico com as outras, você fica com a malhada. Enganou, está sendo enganado. Aí um dia ele disse assim, eu quero casar. Eu amo a sua filha, Labão. Quem lembra o nome dela? Raquel. Trabalhou para ganhar Raquel. No dia, Labão lhe entregou Lia, que inclusive era cega de um olho. Oh, lástima. Além de receber a mulher trocada, enganada, ainda tinha o olho baixo. Ele enganou só uma vez. Percebam quantas ele já foi enganado. Aí ele volta e diz, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos para ti, por amor à minha Rebeca. Mas meu filho, não pode. A ordem no nosso meio é esta. Vou trabalhar mais 7 anos. Trabalhou. De Rebeca lhe nasceram filhos. O filho que ele mais amava, José. Ele amava José. E um dia os irmãos de José levaram José para o campo, jogaram na cisterna, nós conhecemos a história, e disseram, mataram um cordeiro lá, molharam a roupa de José naquele sangue, a túnica, e disseram para Jacó, um leão, uma fera comeu teu filho, e morreu e acabou. Do jeitinho que ele enganou o pai, ele foi enganado várias vezes. Levante a mão comigo, e diga, nós sempre colheremos mais do que aquilo que plantamos. Quantos querem pedir a Deus que lhe dê uma colheita multiplicada, mas de bênçãos? Quantos creem que Deus vai lhe dar uma colheita de bênçãos multiplicadas? Então segure a mão enquanto eu lhe digo duas coisas que a sua alma nunca mais vai esquecer. Você não quer colheita multiplicada de sofrimento, decepções. Você não quer colheita de coisas ruins. Então você tem que mortificar esta semente. Vá orando a Deus. João capítulo 12, versículos 24 e 25. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu estou lhe convidando para tomar posse da bênção. Diga tudo o que existe em mim, que ainda não é bom, que ainda não é perfeito, que ainda não é louvável, que ainda não é aprovado. Eu vou mortificar agora. Esta casca tem que ser arrancada. Se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica só. Mas se esta natureza orgulhosa, egoísta morrer, produzirá muitos frutos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém está orando. Alguém está orando. Aleluia. Clame a Deus agora. Clame a Deus agora. Não tenha medo deste processo. Aleluia. Eu quero ouvir, quero ver quem está orando. Aleluia. 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 Eu tenho uma notícia áurea, esplêndida, para aqueles que estão no Senhor. Não tenha medo. Eu estou aqui nesta noite para lhe dizer que Deus tem uma bênção centuplicada para a sua vida. Diga, eu creio. Eu recebo. Deus tem uma bênção centuplicada para a minha vida. Diga, Deus vai me abençoar 100 vezes mais. Ore a Deus. Não tenha medo. Xarabacandarabagarras. Xarabacanturiandalamahai. Vá orando a Deus. Você está pensando que Pedro, João, Tiago, Maria, mãe de Jesus, não era igual a nós, era igualzinho. Um dia Pedro se preocupou-se. Porque Jesus disse assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não disse que o rico não entra. Ele disse que aqueles que fazem da riqueza o seu Deus não entrará. Aí quando Pedro ouviu isso, ele deu uma encostada assim, disse assim: mestre, então me diga uma coisa. Nós deixamos tudo por causa do Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Pedro era igual a nós. Nós não queremos só o céu, não. Nós queremos casa própria. Está certo. Nós queremos carro. Nós queremos roupa. Nós queremos prosperidade. Nós queremos bênção. Nós queremos saúde. Nós queremos vestir bem, comer bem. Pedro diz, e nós, o que é que nós vamos ganhar? Vamos ver o que é que Jesus disse, como é que ia ser a colheita dele. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 28. Então Pedro perguntou, começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já neste tempo, já nesta vida, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Aleluia! Jesus não disse que essas bênçãos serão recebidas lá em cima. Ele disse, receberão aqui em vida 100 vezes mais. Quantos têm coragem de dizer, a minha colheita não vai ser pequena. Ela vai ser maior do que o que eu plantei. Aleluia. 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 Eu sou testemunha disto. Eu estou vivendo uma época de colheita. Aleluia. Minha colheita está bonita. Aleluia. Minha colheita está bonita. Aleluia. E de uns anos para cá, eu até que eu não entendi. Eu disse, será que os irmãos estão enganados? Estão confundindo a minha voz com a voz de alguém? Porque eu chegava numa região do país, de vez em quando chegava um irmão e dizia, pastor, hoje eu ouvi o seu programa de rádio. Eu digo, mas que coisa. Chegava outro e dizia, pastor, que maravilha, eu não perco um programa de televisão. Antes de eu fazer programa de televisão, eu digo, será que tem um outro com a minha fisionomia por aí? Aí eu comecei a entender, é a minha colheita, aleluia. estão pegando debaixo do sangue de Jesus o que eu prego. Está gravado em cassete, em vídeo, VHS, DVD, CD, seja o que for. Estão usando nas rádios, estão usando em seus programas, estão usando nas televisões, estão usando dentro das penitenciárias, estão usando nos escritórios, estão usando até em pecuárias, estão usando para todo lado. A minha colheita é desproporcional. Eu estou colhendo mais do que o que eu tenho pregado. Aleluia. Aleluia. Ontem eu estava pregando em Santo Amaro, São Paulo. Deus quis fazer algumas coisas lá, que quando for oportuno eu lhe digo. Mas eu considerei um milagre maior do que todos. Um homem zarrão, talvez mais alto do que o evangelista Arius. Homem zarrão, de cor. Eu tinha terminado de pregar. E a glória de Deus estava sobre todos nós. E o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo e a renovar. Aquele homem zarrão saiu de lá, quase que correndo. Chegou perto de mim e eu segurei mais o microfone. E eu fiquei perdido entre os braços dele. E ele me abraçou. E ele chorava. E dizia, hoje está se cumprindo o maior sonho da minha vida. O maior desejo da minha vida. E fluía em línguas estranhas. E eu tentando me segurar e ele me apertando. Ele dizia, hoje se cumpre o maior sonho da minha vida. E disse-me, o povo ouvia, porque ele falava perto do microfone. Passei mais de 7 anos preso lá no Carandiru. Mais de 7 anos preso. Assistia os seus DVDs lá. Aceitei a Jesus lá dentro. Assistindo suas mensagens. E ele me disse, no dia que eu aceitei a Jesus, eu disse a Deus, quando eu for liberto desta prisão, eu quero conhecer este homem, Pai. Eu quero ir perto dele. Eu quero que ele ponha as mãos sobre mim. E eu quero dar unção que está sobre ele. Faz isto para mim, Deus. E ele me disse, fazem poucos anos que eu saí. Ajoelhou-se e disse, hoje é o meu dia. Põe as suas mãos sobre mim e deixe a unção de Deus que está na sua vida ficar na minha vida. Alemindolo foure miglas. Xarabaturiandalabagahai. Aleluia. Quando eu terminei de orar por ele, aí eu disse mesmo, Jesus, eu estou repartindo, eu estou liberando, eu estou declarando que ele seja dominado agora, do fio da cabeça até os pés, agora, agora. E o Espírito de Deus foi tomando conta daquele homem, e foi tomando conta daquele homem, foi tomando conta daquele homem, eu preciso outros para segurá-lo. Aleluia, a nossa colheita será maior do que aquilo que nós plantamos. Aleluia, quantos declaram isto em o nome de Jesus Cristo? Aleluia. Fique de pés. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim. Aleluia. Os de perto e de longe, olhe para mim. Existe uma outra lei da colheita. Sabe qual é? Persevere em semear o bem, para você fazer uma boa colheita, porque o mal reproduz-se por conta. Quantos entenderam isto? Continue semeando o bem, porque o mal reproduz-se por conta. Escute isto. Jesus disse assim, um homem plantou trigo na sua vinha, e quando seus empregados foram colher, disseram, chefe, Nós não plantamos trigo? Foi. Por que é que tem joio? E o chefe disse que um inimigo fez isto. Só terça-feira próxima que você vai saber que a gente tem que colher o bem para colher bem. Porque o mal se reproduz por conta. Se reproduz por conta. Quantos entenderam isto? De repente, Satanás está querendo jogar um farelo na tua vinha. De repente, Satanás está querendo jogar uma semente daninha na tua vinha. De repente, Satanás está querendo jogar um veneno na tua plantação. Mas eu estou recebendo a autoridade de Deus agora. Esse demônio cínico que está querendo estragar a tua boa colheita, o teu bom futuro, o teu bom casamento, a tua alegria. Esse demônio sem vergonha, que não tem domingo para ele, não tem feriado, não tem pausa. Hoje ele vai bater em retirada, porque o Senhor está aqui. Persevere em semear o bem para fazer uma boa colheita, porque o mal se reproduz por conta. E na parábola de Jesus ele disse: um inimigo fez isto. Quantos nesta noite precisam vir à frente para dizer: Jesus, o inimigo está querendo jogar semente ruim na minha seara e eu quero neutralizar ele hoje. Venha à frente aqui agora. Aleluia. Se você não desanimar, você vai colher 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mestre, chefe, nós plantamos trigo, chefe. Foi a vida inteira para plantar trigo. Por que joio? Porque o mal se reproduz por conta própria. Mas hoje o Senhor vai cortar o mal. Quantos querem liberar esta palavra de ordem aqui? Aleluia. Talvez ele tentou semear uma semente má lá dentro do teu cérebro. Lá, nos lugares mais recônditos da sua mente. E você está dizendo: o que é que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. Eu não era assim. Eu não gostava disto. Eu não fazia isto. Foi o inimigo que tentou fazer isso. Mas hoje ele vai ser quebrado aqui. Satanás, nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo. Demônios que estão semeando a destruição dos lares, a separação dos casais, o adultério, a fornicação, a mentira, o engano, a falsidade. Demônios que estão estragando vinhas inteiras. Aonde vocês estiverem agora, eu ordeno em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam dissipados agora, 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 em nome de Jesus.